boa noite. Neste momento, eu convido a todos os colegas vereadores sobre a proteção de Deus, iniciarmos a sessão do dia 3 de abril de 2017, sessão ordinária, para de pé ouvirmos a execução do hino de Guadalupe com a presença dos vereadores Martinez Geone, Odaí Holanda, Adão Moura, Francinete, Jesse James, Luciana Martins. Então, convido a todos para juntos ouvirmos o hino.
Chamado do progresso veio então, ordenado o êxodo, corações doridos, Guadalupe consola a ascensão. A marcha do caudaloso vem um monte, majestosa, no planalto, assentada, filhos em casa, filhos tão longe, braços abertos a para sul e norte, com a pesca abastece a região, gera energia em grande porte, ponto turístico repleta atração. Venceu o desafio da mudança, adotou a cultura projetada, pelo trabalho, caminho da mudança, harmonia e paz perpetuada.
Neste momento, eu informo aos presentes, a toda a população, que a nossa sessão está sendo transmitida pela Rádio Cidade Luz FM 104.9, pela internet Guadalupe Agora, Guadalupe FM Web, TV Guadalupe, Francinaldo Publicidade, Facebook, ao vivo. Então, as nossas sessões estão sendo reprisadas semanalmente pela TV Guadalupe durante toda a semana. Então é a Câmara Municipal trabalhando com transparência para nós, com a nossa população. Então, neste momento, eu passo a palavra ao nosso secretário Jesse James para ler a pauta do dia.
Ofício número 082/2017, Guadalupe Piauí, 13 de abril de 2017. Excelentíssimo senhor vereador Martinez Geone da Silva Duarte, Câmara Municipal de Guadalupe. Excelentíssimo senhor vereador, com meus cumprimentos em atenção às indicações 03/2017 e 04/2017, ambos de autoria de Vossa Excelência, venho por meio deste comunicar que já encaminhamos aos setores competentes para as respectivas análises e estudos de viabilidade. Comunica ainda que somos conscientes da importância da realização das obras pleiteadas e evitaremos todos os esforços para concretizar todos os pleitos apresentados nas indicações supracitadas, sendo que se apresenta para o momento Reiteramos protesto de estima e consideração atenciosamente, Maria José Neide Lima, prefeita municipal. Ofício número 081/2017. Excelentíssimo senhor vereador Marcelo Mar de Pinto Mota, Câmara Municipal de Guadalupe. Excelentíssimo senhor vereador, com meus cumprimentamos em atenção às indicações 01/2017 e 02/2017, ambas de autoria da Vossa Excelência. Venho por meio deste comunicar que já as encaminhamos aos setores competentes para as respectivas análises e estudos de viabilidade. Comunica ainda que somos conscientes da importância da realização das obras pleiteadas e evitaremos todos os esforços para concretizar os pleitos apresentados nas indicações suplicitadas. Atenciosamente, Maria José Neide, prefeita. Ofício 080/2017, Guadalupe, Piauí, 3 de abril, vereador Adão da Silva Moura, Câmara Municipal de Guadalupe. Excelentíssimo senhor vereador, ao tempo que cumprimentamos Vossa Excelência em atenção às indicações 02/2017-03, de autoria da Vossa Excelência, comunicar que, quanto à primeira, já empreendemos esforços junto ao governo do estado com o apoio do deputado estadual Jorge Neto. Estamos aguardando a deliberação do governo do estado quanto à referida recuperação. No tocante à segunda, já encaminhamos aos setores competentes para respectivas análises e estudos de viabilidade. Comunica ainda que evitaremos todos os esforços para concretizar os pleitos apresentados às indicações suplicitadas. Atenciosamente, Maria José Neide. Ao excelentíssimo senhor vereador Thales Santos. Excelentíssimo senhor vereador, ao tempo que comunicamos Vossa Excelência em atenção à indicação número 02/2017 de autoria de Vossa Excelência, ao qual solicitada reativação da máquina de ultrassonografia do hospital local, vendo por meio deste comunicar que já estamos tomando as providências nesse sentido. Inclusive, já nos reunimos com o secretário estadual de saúde, o qual se comprometeu de enviar técnicos para a montagem do referido equipamento. Atenciosamente, Maria José Neide Fernandes Lima, prefeito municipal. Excelentíssima senhora vereadora Luciana Oliveira Martins. Excelentíssima senhora vereadora, com os meus cumprimentamos em atenção às indicações 06, 07, 08, 09/2017, ambas de autoria da Vossa Excelência. Venho por meio deste comunicar que já as encaminhamos aos setores competentes para as respectivas análises e estudos de viabilidade. Comunica ainda que evitaremos todos os esforços para a concretização dos pleitos apresentados nas indicações suplicitadas. Atenciosamente, Maria José Neide Fernandes Lima, prefeita municipal. Excelentíssima senhora vereadora Surama Santana de Souza Martins. Excelentíssima senhora presidente, com meus cumprimentos em atenção às indicações 05, 06, 07, 08 e 09/2017, ambas de autoria da Vossa Excelência, venho por meio deste comunicar que já as encaminhamos aos setores competentes para as respectivas análises e estudos de viabilidade. Comunica ainda que evitaremos todos os esforços para a concretização dos pleitos apresentados nas indicações suplicitadas. Atenciosamente, Maria José Neide Fernandes Lima. Indicação 01/2017. Excelentíssima senhora presidente, indico aos senhores vereadores, após ouvido o plenário na forma regimental, que seja aprovado pelo Legislativo Municipal moção de repúdio à reforma da presidência, à reforma da Previdência proposta pelo Governo Federal através da PEC 287, a serem encaminhadas aos deputados e senadores da bancada piauiense. Seguido em nexo, texto a ser apreciado. Sala das Sessões, Guadalupe, Piauí, 3 de abril de 2017. Odair Pereira de Holanda, vereador. Justificativa. A reforma da presidência proposta pelo Governo Federal promove, na verdade, o desmonte da Seguridade Social, prejudicando de forma desumana a preservação do direito à aposentadoria às câmaras mais necessitadas da sociedade brasileira. A PEC 287 estabelece a idade mínima para a aposentadoria em 65 anos para homens e mulheres, prejudicando especialmente as mulheres e categorias como professores e trabalhadores rural. A PEC também estabelece o período mínimo de 25 anos de contribuição e modifica a forma de cálculo de todas as aposentadorias, promovendo uma real redução dos valores a serem pagos. Para ter direito à aposentadoria integral, os trabalhadores terão que contribuir durante 49 anos. Para o povo trabalhador, o aumento no tempo de contribuição será desastroso, sendo que as mulheres serão ainda mais prejudicadas. O Legislativo Municipal deve demonstrar a insatisfação do povo guadalupense com a reforma que vem sendo imposta pelo governo federal, ração pela qual indicamos que seja aprovada por esta augusta Casa Legislativa a presente moção de repúdio à reforma da Previdência. Tejo para apreciação em plenário. Os vereadores com assento na Câmara Municipal de Guadalupe, após manifestação favorável do colendo plenário, aprovam moção de repúdio pela proposta de emenda constitucional à PEC 287, que altera regras referentes aos benefícios da Previdência Social, apresentada pelo excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer. A presente moção de repúdio será encaminhada à bancada de deputados federais e senadores a fim de demonstrar a insatisfação do povo guadalupense com a reforma proposta pelo governo federal. Projeto de lei, emenda à lei orgânica, lei complementar 01/2017. Autor, vereador Surama Santana de Souza Martins. Emenda, institui o projeto Craque de Bola, Craque na Escola, no âmbito do município de Guadalupe, Piauí, da outras providências. A prefeita municipal de Guadalupe, estado do Piauí, faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a implantação no âmbito de administração direta municipal do projeto Craque de Bola, Craque da Escola, Craque na Escola, executando diretamente pelo município de Guadalupe em parceria com as escolas municipais, empresários e demais segmentos sociais da região, sob a coordenação do Poder Executivo, na forma do que dispõe esta lei. Artigo 2º. O projeto Craque de Bola, Craque na Escola, tem por objetivos: 1. Tirar as crianças e adolescentes do município envolvidos no projeto da situação de risco social. 2. Justificativas. Todos os vereadores terão a cópia para analisar esse projeto. Nobres vereadores, este projeto de lei é de grande importância para o município de Guadalupe, visando contribuir com o desenvolvimento escolar, família e social de crianças e adolescentes em situação de risco social no município. O presente projeto disponibilizará espaço capaz de abrigar e desenvolver atividades esportivas, educativas e artísticas, bem como apoio e reforço nas atividades escolares, buscando harmonia e integração entre estas crianças e adolescentes, com o objetivo de formar cidadãos conscientes de seu papel na família, escola e sociedade, tirando-os da ociosidade, ofertando-os mesmo uma melhor qualidade de vida com a promoção de autoestima e harmonia no ambiente onde vivemos e se relacionam socialmente. Através da aprovação do presente projeto, o município estará garantindo às suas crianças e adolescentes o cumprimento dos seus direitos fundamentais à educação, esporte e lazer, e consequentemente trará grandes benefícios para o convívio social na sociedade local. Esperamos, portanto, contar com o apoio de todos os parlamentares desta Casa Legislativa, aprovação do projeto em exame para melhoria das condições sociais das crianças e adolescentes de nosso município e proporcionar o desenvolvimento social e educacional, garantindo o cumprimento dos direitos fundamentais dispostos na Constituição Federal 1988. Por estas razões que apresento ao plenário o presente projeto de lei, assim submeto o presente projeto de lei contando com imprescindível apoio dos vereadores para sua aprovação. Guadalupe, 3 de abril, Santana, Surama Santana de Souza Martins, vereadora. Indicação número 011/2017. Excelentíssima senhora presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, o fornecimento de equipamentos de proteção individual aos trabalhadores municipais. Guadalupe, Piauí, 31 de março de 2017. Luciano Oliveira Martins, primeira vice-presidente. Justificativa. O EPI é importante para proteger os profissionais individualmente, reduzindo qualquer tipo de ameaça, de acidente ou risco de contaminação como doenças ocupacionais para os trabalhadores. O uso adequado e responsável do EPI evita grandes transtornos para o trabalhador e também para a Prefeitura, além de garantir que as atividades sejam desempenhadas com mais segurança e eficiência. EPI inclui luvas, capacete, óculos, máscaras, bota, entre outros itens de proteção. Indicação 12/2017, excelentíssima senhora. Excelentíssima senhora presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, criar um incentivo para os melhores alunos do ano letivo da rede municipal. Guadalupe, Piauí, 31 de março de 2017. Luciana Oliveira Martins, primeira vice-presidente. Justificativa: no intuito de dar maior estímulo aos alunos e se dedicar melhor seus estudos, premiações para aqueles que se destacam melhor. Prêmios, notebook, tablets, viagens, entre outras premiações. Ofícios 669/2017, Teresina, Piauí, 15 de março de 2017. A sua excelência, o senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Guadalupe. Assunto: autorização de saque referente ao contrato de repasse da OGU número 787-368-2013, operação 100-6616-91, programa de esportes e grandes eventos esportivos, reforma e ampliação do estádio municipal de Guadalupe, Piauí. Senhor presidente, para conhecimento e providências cabíveis, notificamos autorização de saques para o contrato sobre a referência conforme abaixo. Parcela número 78.125,01 centavos, favorecido construtora e locadora Bela Vista Limitada, referente à reforma do estádio, Caixa Econômica Federal. Os anseios renovamos, protesto de estima e consideração respeitosamente. Marcelo Azevedo Basílio, coordenador filial, gerência executiva do governo, Teresina, Piauí. Comunicado número 24570/2017, Brasília, 15 de março de 2017. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Piauí, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação conforme abaixo. Entidade: Prefeitura Municipal de Guadalupe. Cota 02/10/3/2017, R$10.021. Ofício número 2272/2016, Teresina, 30/12/2016, Câmara de Vereadores do município de Guadalupe, Piauí. Assunto: contrato de repasse celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe e Caixa Econômica Federal. Senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Guadalupe, Piauí, em atendimento disposto do artigo 16, segundo da lei 8.666, de 21/6/1993, informamos a celebração do contrato de repasse número 835987/2016, processo número 2655-103-6355-00/2016, que tem por finalidade a execução de reforma de unidade de atenção especializada em saúde. Segundo, o valor repassado é de R$250.000, sendo o Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe dispensado do aporte da contrapartida conforme a seleção do Ministério Gestor. 3. O prazo previsto para a execução do empreendimento contratado é de 8 meses. 4. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido podem ser obtidas a qualquer tempo junto a esta gerência executiva de governo, Teresina, Piauí. Respeitosamente, João Alberto Lopes de Melo, gerente de filial, gerência executiva de governo, Teresina, Piauí. Ofício número 076/2017. Excelentíssima senhora Surama Santana de Souza Martins, vereadora presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Nesta, excelentíssima senhora presidente, ao tempo que cumprimentamos Vossa Excelência e aos demais membros desta edilidade, vimos por meio desta apresentar para análise e votação o projeto de lei 03/2017 e seus anexos, que dispõe sobre o parcelamento de débitos em referência à iluminação pública COSIP, junto à Eletrobras. Por oportuno, solicito que o referido projeto seja processado como matéria de urgência em razão da proximidade do término do prazo estabelecido pela Eletrobras para a contratação do parcelamento em epígrafe, certo de que teremos nossos pleitos prontamente atendidos. Reiteramos protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Maria José Neide Fernandes Lima. Justificativo ao projeto de lei número 03/2017, de 30 de março de 2017. Excelentíssimos senhores vereadores, tenho a honra de submeter a elevada apreciação e deliberação desta egrégia Casa Legislativa, nos termos da Lei Orgânica, o anexo projeto de lei que autoriza o município de Guadalupe a realizar o parcelamento dos débitos deste entre junto à concessionária de energia elétrica, Eletrobras, distribuidora do Piauí. Senhores vereadores, como é do conhecimento de todos do município, possui um débito referente à contribuição para o custeio da iluminação pública do COSIP, que atualmente soma a quantia de R$398.854,66. Por conta desta dívida, existem ações judiciais e o serviço de fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos do município só não estão suspensos por conta de uma decisão concedida em caráter de liminar pelo nobre magistrado desta comarca. Assim, o presente projeto de lei tem como objetivo viabilizar o pagamento desta dívida, que em conteste, de forma que os serviços que são fornecidos à população não sejam prejudicados. Além disso, o município sai da situação de inadimplência e não fica mais à mercê de novas cobranças, ou até mesmo de outra decisão judicial que entenda pela regularidade do débito e a suspensão dos serviços de energia dos prédios municipais. Por isso, o parcelamento é a alternativa existente para que o município fique em situação regular com a empresa de energia, ao tempo que preserva os já escassos recursos públicos, aplicando-os em serviços para a população, a exemplo dos já prestados nas áreas da saúde, educação e assistência social. Certo de ser honrada com a elevada compreensão de Vossas Excelências e, consequentemente, com a aprovação do projeto de lei, antecipo sinceros agradecimentos, com estima e consideração, Maria José Neide Fernandes Lima, prefeito municipal.
Eu quero só comunicar aos colegas vereadores que eu vou pedir para que o Baiano tire uma cópia para repassar já aos nobres colegas vereadores. E gostaria de pedir ao nosso secretário Jess que a pauta, a ata, estava no final da pauta, né? Pedir assim, desculpa aos presentes e aos ouvintes, que era para ter iniciado lendo a ata da quinta e a sexta sessão, né? E nós tínhamos antes tomado uma decisão das atas serem lidas no final de cada sessão. Mas, conversando aqui com a mesa diretora, nós decidimos que a ata será lida na sessão seguinte. Então, eu quero, assim, pedir um pouco mais de paciência aos ouvintes para que o nosso secretário possa ler a ata da nossa quinta sessão plenária ordinária, do dia 27, né, que teve duas sessões, uma específica para aprovarmos o projeto do parcelamento da energia e a outra sessão ordinária. Então, vou passar para o nosso secretário.
Ata da 5ª Sessão Plenária Ordinária. Aos 27 dias do mês de março de 2017, nesta cidade de Guadalupe, no plenário legislativo, vereador Jorgiano Fernandes Lima, no plenário vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Surama Santana de Souza Martins, presidente, Luciano Oliveira Martins, primeira vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, primeiro secretário, Adão da Silva Moura, segundo vice-presidente, Marcelo Mardi Pinto Mota, segundo secretário, Francinete Lima da Costa, Martinez Gione da Silva Duarte e Thales Santos Souza. Não compareciam o senhor vereador Odaí Pereira Holanda, ausência justificada. A presidente Surama Martins, sob a proteção de Deus, abre a presente sessão, execução do hino municipal, ordem do dia, lido ofício número 071/2017, de autoria da presidente municipal de Guadalupe, de autoria da prefeitura municipal de Guadalupe, que encaminha o projeto de lei número 02/2017, de autoria da prefeitura municipal de Guadalupe, que dispõe sobre o parcelamento de débitos oriundos de consumo de energia elétrica vencidos até o dia 31 de janeiro de 2017, com pedidos de urgência. Lido o projeto de lei número 002/2017, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre o parcelamento de débitos oriundos de consumo de energia elétrica vencidos até o dia 31 de janeiro de 2017. Expediente. A presidente Surama coloca o presente projeto em discussão. Usam a palavra os vereadores Martinez Jaone, Surama Martins, Marcelo Mota, Jesse James, Luciano e Francinete Lima. A presidente Surama Martins coloca o presente projeto de lei em votação. O projeto de lei número 02/2017, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre o parcelamento dos débitos oriundos de consumo de energia elétrica vencidos até o dia 31 de janeiro de 2017, é aprovado por 6 votos favoráveis. Adão Moura, Francinete, Lima, Jesse James, Luciana Martins, Surama Martins e Thales Santos. E 2 votos contrários. Marcelo Mota e Martinez Jaone. Em primeira e segunda votação, a presidente Surama Martins, sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, encerra a presente sessão. Eu, Jesse James, Lima Miranda, primeiro secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Algum vereador quer fazer ressalva? Como nenhum vereador, nosso secretário vai ler a próxima ata.
Ata da 6ª Sessão Plenária Ordinária. Aos 27 dias do mês de março de 2017, nesta cidade de Guadalupe, no plenário legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Surama Santana e Souza Martins, presidente, Luciano Oliveira Martins, primeira vice-presidente, Jesse James, Linho Miranda, primeiro secretário, Adão da Silva Moura, segundo vice-presidente, Marcelo Mardes Pinto Mota, segundo secretário, Francinete Lima da Costa, Martinez Jones da Silva Duarte e Thales Santos Souza. Não compareceu o senhor vereador Daí Pereira de Holanda. Ausência justificada. A presidente Surama Martins, sob a proteção de Deus, reabre a presente sessão. Expediente lidas as indicações 03043/2017 do vereador Martinez Jaone da Silva Duarte e o 01/02/2017 do vereador Marcelo Mardi Pinto Mota. A presidente Surama Martins faculta a palavra aos senhores vereadores. Usam a palavra os senhores vereadores Francinete Lima, Tarles Santos, Adão Moura, Martinez Jaone, Marcelo Mota, Jesse James e Luciana Martins. A presidente Surama Martins faz suas considerações finais e, sem mais nada a tratar, sobre a proteção de Deus, encerra a presente sessão. Eu, Jesse James, Lima Miranda, primeiro secretário, lavrei a presente ata que, depois de lido, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Pergunto aos nobres vereadores se alguém quer fazer ressalva em relação à nossa 6ª sessão ordinária. Como não se manifestaram, eu quero aqui justificar a ausência, né, do nosso amigo Thales, vereador, que está em Floriano fazendo os exames Quero aqui justificar a sua falta, né? A sua presença hoje aqui na nossa sessão e a sua ausência. E o nosso amigo Marcelo Mota também está doente, mandou uma mensagem ao nosso grupo. Quero aqui também justificar a nossa população, a ausência dos nobres vereadores Marcelo Mota e Thales Santos por motivos de saúde. E quero, assim, nesse momento, reforçar aqui a moção de repúdio que o nosso colega vereador daí, Holanda, trouxe a esta casa, ao nosso plenário, para que nós, vereadores, analisemos, né, em relação à PEC 287, como o vereador Jesse James já falou a respeito, né, onde essa PEC estabelece a idade mínima para aposentadoria em 65 anos para homens e mulheres, prejudicando especialmente as mulheres, né? Então, assim, nesse momento, eu quero, assim, reforçar, parabenizar ao vereador da Yolanda por ter esta preocupação. E o mesmo eu chamei a vinha até a mim perguntando, né, se nós, vereadores, que tiver interesse em compartilhar, em somar forças a essa nota de repúdio, que fique à vontade, né, vereador Daí? Então, está aqui, eu quero assim me manifestar e somar a sua moção de repúdio, porque eu acho também uma perversidade. Nós, trabalhadores, mulheres, estamos aí trabalhando, lutando e vem essas PECs só para nos prejudicar. Então, o vereador que quiser assinar está aqui, né? E neste momento, como a nossa pauta do dia foi, está concluída, eu quero neste momento iniciar as inscrições para os vereadores que forem usar da palavra. Qual vereador? Nesse momento, assim, eu quero pedir aos nobres colegas vereadores que nós tenhamos, assim, mais uma decisão mais rápida, né, em consideração e respeito aos ouvintes que estão em suas casas, nos ouvindo, esperando, né, as nossas reivindicações, os nossos pronunciamentos. Eu acredito que a alternância do primeiro ou último não vai fazer diferença. Sempre quem irá usar da palavra são os vereadores do plenário, logo após os vereadores aqui da mesa diretora. Então a gente pede essa agilidade entre os pares para que a gente possa oferecer a maior comunidade, né, uma rapidez assim, no momento dessas inscrições, para facilitar, né, aos nossos amigos, aos nossos ouvintes, para não ficarem esperando 5-7 minutos para essa indefinição, indecisão. Creio eu que todos os nobres colegas vereadores têm algo a falar, têm algo a cobrar. Por que essa demora? Então, eu deixo aqui esse meu pedido em respeito aos nossos amigos, aos nossos ouvintes. Então, vereador Adão Moura, quem mais? Odaí Holanda, Martinei Geone, Francinete. Lucian, Jesse, Luciana. Então, nesse momento, eu convido o vereador Adão Moura a fazer uso da palavra.
Cumprimento a presidente desta casa, na pessoa da vereadora Surama Martins. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa. Senhoras e senhores vereadores, amigos aqui presentes, cumprimentando nosso amigo Leondas Amorim, Euclides Alves, Francinaldo, Publicidades. Eu quero cumprimentar a todos os guadalupenses que estão nos ouvindo através da 104,9 da zona urbana e da zona rural. Quero, no início da minha fala, cumprimentar a prefeita Neidinha pelas reivindicações que fizemos nesta casa e que foi prontamente atendido. Eu fiz uma solicitação à prefeita no último dia 20 de fevereiro a respeito da Casa de Guadalupe e foi feito também pela vereadora Luciana Martins na última sessão e a prefeita prontamente nos atendeu e fez as compras necessárias para a Casa de Guadalupe, que com certeza já melhorou muito. A gente faz as reivindicações, a prefeita atende e quem ganha é a nossa população. Então, eu quero parabenizar a prefeita que nos atendeu. Cumprimentar também a prefeita, Neidinha, pela reunião que fez em seu gabinete com os produtores rurais do platô de Guadalupe para garantir uma merenda de qualidade em nossas escolas através do programa Compra Direta com produtos que agora é responsabilidade do município. A gente percebe, nas conversas que a gente tem com a nossa prefeita, o seu interesse, a sua preocupação com o nosso município, com a nossa cidade. Eu quero também falar sobre o hospital local de Guadalupe, que algumas pessoas já nos procuraram, reclamando que lá agora tem segurança, tem isso, tem aquilo, o pessoal vai entrar de calção, de bermuda, não é permitido, mas a norma é essa. Em todos os hospitais aí fora, quando a gente vai visitar alguém, só entra se for de calça. Eu sei que o pessoal não está ainda habituado, mas eu tenho convicção de que são normas positivas que estão sendo implantadas pelo gestor do hospital na pessoa do senhor Paulo Rocha. E eu compreendo assim que logo, logo, o povo de Guadalupe vai se habituar e se acostumar. Quero falar também que participei nesta casa, juntamente com a presidente e vereadora Surama Martins, de uma reunião com os pastores, tratando já do dia do evangélico. E assim, eles trouxeram a esta casa um projeto, já estamos marcando uma reunião com a prefeita para tratar de um apoio do poder público para este projeto, para essa festa do dia do evangélico. E eu quero conclamar aos demais vereadores, nossos amigos, que nós aqui nesta casa possamos estar ajudando também pessoalmente, cada um com uma contribuição. Vou conversar também com o vice-prefeito. Tenho convicção que cada um poderá estar ajudando com a quantia do seu próprio bolso. Não é verdade, vereador Martinei? Então, nossa fala hoje era isso. Muito boa noite, um abraço.
Convido neste momento o nobre vereador Odair Holanda a fazer uso da palavra.
Boa noite a todos aqui presentes nessa augusta casa. Excelentíssima senhora presidente, em nome da qual saúdo todos os demais vereadores, público que nos ouve pela rádio, pelo Guadalupe Agora e pelo Francinaldo Publicidade, meus cordiais, boa noite. Senhora presidente, eu gostaria aqui nesse momento de ressaltar a compreensão de Vossa Excelência em estar sempre dialogando com os vereadores, né? Está sempre mantendo esse contato, né, para as pautas que aqui são colocadas, e esse cuidado que você tem tido em estar mantendo esse constante diálogo com os vereadores. Mas eu gostaria de ressaltar aqui um ponto com relação à aprovação do projeto do parcelamento que foi feito na sessão passada. A senhora teve o devido cuidado de entrar em contato comigo, eu não pude estar presente. Mas entendo que aquele projeto deveria ter tido demandar um pouco mais de discussão. Depois que eu me deti mais atentamente ao projeto, vi que a princípio, assim, imaginei que não pudesse ter nenhum reflexo direto para a nossa população. Acho que a princípio não, mas vejo que futuramente isso pode causar alguns danos para administrações futuras, principalmente pelo fato de ser um parcelamento bem longo, né? 15 anos, eu acho que isso deveria ter tido uma... Pois não, vereador Martinei.
Concedo uma parte. Vereador Daí, eu, Martinei, e o vereador Marcelo Mota, nós votamos contra essa matéria por se tratar de um parcelamento muito longo, 180 meses, o equivalente a 15 anos, o município de Guadalupe ficar pagando um débito junto à Eletrobras. Nós, eu, vereador Marcelo, pedimos o pedido de vista porque nós tínhamos uma opinião para ser discutida na comissão. E a opinião seria parcelar, em vez de 180 meses, 48 meses, 4 anos. O valor não se tratava de milhões, e sim pouco mais de 600 mil reais. Então, tinha como sim ser parcelado em 4 anos, 48 parcelas, e assim o município não ficaria comprometido em futuras administrações. Então essa foi a minha opinião e a do vereador Marcelo Mota. Infelizmente a mesa diretora não atendeu o nosso pedido de vista, ferindo assim o regimento interno dessa casa. Obrigado, vereador.
Pois não, vereador. Pegando aqui já o que você, Vossa Excelência, falou, queria lembrar que a gestão anterior, em 2009, quando assumiu, havia um débito de mais de 4 milhões de reais junto à Eletrobras. E foi feito um parcelamento em um prazo não tão longo, né? Então eu imagino que a gente poderia ter tido mais debater mais a matéria, mas mesmo assim gostaria de ressaltar essa compreensão de Vossa Excelência de estar sempre dialogando com os vereadores. Queria aqui falar também da moção de repúdio que apresentei contra a PEC 287, que tramita no Congresso Nacional, que visa reformar a Previdência. Essa PEC é altamente danosa para o povo. Os nobres colegas, eu creio que vão estar endossando essa minha moção de repúdio, que inclusive eu peço que seja encaminhada para a bancada federal, tanto dos nossos deputados como dos nossos senadores, porque trata-se de um tema nacional, mas que nós, aqui, que estamos lidando diariamente com o povo, temos que trazer esses temas de relevância nacional para dentro do Legislativo Municipal. O meu partido, essa é uma matéria que o PDT tem sido contra, e por uma orientação do nosso partido, a gente tem seguido esse entendimento. Hoje, o nosso maior líder é o ex-governador do Ceará, ex-ministro Ciro Gomes, que tem andado por todo o país discutindo matérias de grande relevância para a nação e tem demonstrado essa insatisfação com essa PEC. O PDT tem defendido que reformas na Previdência são importantes e devem ser feitas, tendo em vista que a nossa população envelhece e há necessidade de serem feitas reformas, mas que essas reformas não sejam feitas por um governo ilegítimo que usurpou o poder de uma presidente legitimamente eleita, e que entendemos que esse governo que está aí, que tem um presidente que se aposentou com 55 anos, querer que o povo trabalhador tenha que trabalhar 49 anos e ter, estabelecer a idade mínima de 65 anos, é no mínimo um absurdo. O PDT é totalmente contra, apresentamos essa moção de repúdio e esperamos que seja encaminhada aos nossos deputados e senadores, porque temas desta relevância têm sido aprovados no Congresso Nacional e têm passado despercebido até às vezes, como a questão das terceirizações, que foram recentemente aprovadas no Congresso Nacional, só teve o voto contrário do deputado Assis Carvalho, do PT. Outro ponto importante que foi aprovado pelo Congresso foi o fim da gratuidade nos cursos de extensões nas universidades públicas. Agora, quem quiser fazer uma pós-graduação em uma universidade pública vai ter que pagar. Isso foi aprovado pelo Congresso. E o único deputado piauiense que votou contra foi o deputado Rodrigo Martins, do PSB. Nesse momento, senhora presidente, trazer algumas reclamações, até passar para o líder da prefeita também, que eu ouvi na rua, não de pessoas que nos procuram, não ainda chequei isso em loco, porque não tive tempo. Mas uma delas foi uma questão de superlotação no ônibus de transporte. Foi até uma pessoa da quadra que disse que o ônibus, quando passa lá, já passa lotado. Queria que Vossa Excelência tivesse repassasse. E também eu recebi uma reclamação com relação à merenda. Também não tive como verificar em loco, mas recebi essa reclamação. Outro ponto que eu gostaria de abordar, que este eu já tive como presenciar, foi a questão da iluminação pública. Alguns bairros, pessoas do Bela Vista e da Cruzeta, mais precisamente, têm reclamado dessa situação, e essa questão da iluminação, que aí ruas escuras, né? E a gente passa aqui a ver uma questão, né? Porque aqui em Guadalupe a gente teve um servidor que por mais de 35 anos, servidor, eu creio que seja o mais antigo servidor público que hoje está nos quadros da Prefeitura Municipal, que prestava esse serviço. E a gente sempre via que ele tinha esse cuidado de estar sempre atendendo os reclames da população, que ele sempre tinha esse cuidado de estar dando atenção quando tinha uma rua escura, quando tinha algo com problema, um poste, essas coisas. E foram muitos anos dedicado a isso. Hoje, infelizmente, por questões políticas, foi colocado no matadouro, né? E com a mesma força que ele trabalhou na iluminação pública de nossa cidade, ele tem tido aquela mesma preocupação em manter o matadouro sempre digno para aqueles que usam. E isso não é nenhum demérito a ele, isso só engrandece o senhor José Raimundo, que tem demonstrado ser grande de espírito e que o povo de Guadalupe tem sentido a sua falta com relação a essa questão da iluminação pública. Eu queria terminar, Excelência, deixando uma reflexão ao nosso povo. Tem um grande escritor nordestino, Ariano Suassuna, que ele gostava de citar um trecho de Machado de Assis, que dizia que existem dois Brasis: o Brasil real e o Brasil oficial. O Brasil oficial é aquele que está lá no papel, e o Brasil real é aquele do povo trabalhador, o povo que segue para construir uma nação. E isso ele falava num âmbito mais artístico, cultural, mas podemos trazer isso para um âmbito político e podemos trazer isso para dentro da nossa cidade. Hoje, nós vemos que existem duas Guadalupes: a Guadalupe oficial, a Guadalupe posta, a Guadalupe das redes sociais, a Guadalupe de banquetes, de uma Guadalupe elitizada. E temos a Guadalupe real, que é a Guadalupe do povo, que está aí, que tem suas necessidades, que tem suas preocupações. Deixo essa reflexão ao nosso povo. Vamos ver qual é a Guadalupe que queremos, se é a Guadalupe oficial ou a Guadalupe real. Minha boa noite. Muito obrigado.
Convido, neste momento, a fazer uso da palavra o vereador Martinez Geone.
Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, excelentíssimos senhores e senhoras vereadores, boa noite. Quero aqui cumprimentar todas as pessoas que se encontram nesse recinto: Marcos, Júnior, Domingos, Zé da Guia, Júnior, Raquel, enfim, todos os presentes. Cumprimentar também as pessoas que nos ouvem pela Rádio Cidade Luz, os internautas que nos acompanham pelo Guadalupe Agora e o Francinaldo Publicidade, o nosso abraço. Quero também, em primeiro lugar, exaltar o nome do Senhor nosso Deus e dizer que nada somos e nada temos sem a sua bênção e sem a sua proteção. Então, ao Senhor nosso Deus, o nosso pensamento elevado nesse momento. Guadalupense, inicialmente quero registrar aqui nos anais dessa casa a passagem do Dia Internacional do Teatro. Parabenizar todos aqueles e aquelas que acreditam no poder educador e transformador do teatro, pois são muitos no Brasil aí afora que optam pelo teatro, pela dramatização, vereador Adão Moura, que se afastam das mazelas, dos vícios, das drogas da vida e se dedicam ao teatro, né? E aqui em Guadalupe, vereadora presidente, não é diferente. A senhora mesmo, como paroquiana, tem conhecimento da reativação do grupo de teatro da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, né? Foi reativado pelo Anderson, Maurício e a Nilmara, composto por adolescentes e por jovens que inicialmente estão se dedicando aos ensaios da peça A Paixão de Cristo, que será apresentada, vereadora Luciana, na sexta-feira da Paixão aqui em Guadalupe, ao qual eu faço parte e gostaria de ter vocês lá acompanhando a apresentação na Sexta-feira Santa no patamar da Igreja Matriz. Dizer assim que esses jovens ainda se sentem carentes, eu conversando com a direção do grupo, que a gente só é componente, sobre o apoio da prefeitura, do poder público, né? E lá eu justificava, vereadora Surama, que o município de Guadalupe ainda não tem o seu secretário de cultura, esporte, turismo e lazer. Então hoje faz o quê? 3 meses da atual gestão. Então fica aqui verbalmente a solicitação desse vereador, que a prefeita veja aí no seu grupo político uma pessoa que se identifique com a cultura, vereadora Francinete, com esporte, com turismo, e logo entregue a pasta para essa pessoa, para que ela possa ir atrás dos movimentos culturais, esportivos da cidade e possa fazer esse intercâmbio, comunidade, prefeitura, e dar esse apoio. Os jovens estão ensaiando a peça Paixão de Cristo e estão aí no aguardo do apoio da Prefeitura Municipal de Guadalupe, porque precisa de vestiário, precisam de cenário, e aí cabe o tanto a prefeitura como também os empresários dar esse apoio. Hoje nós, como se tratamos de teatro, estou citando aqui, quero citar também uma preocupação com o Cine Teatro de Guadalupe, né? O prefeito, o ex-prefeito Allen, teve a iniciativa de buscar junto ao governo do estado, a Secretaria de Turismo, não é isso, vereador Daí? O apoio para a reforma do Cine Teatro Mandacaru, e essa reforma vem se arrastando há mais de 4 meses, 5 meses. Então cabe hoje a atual prefeita buscar informações lá na Secretaria de Turismo o porquê ainda não da conclusão da reforma do Cine Teatro de Guadalupe. Os jovens estão ensaiando numa salinha lá na paróquia. Então se a gente tivesse um Cine Teatro, eles estariam lá, né? Então hoje a prefeita de Guadalupe tem essa responsabilidade sobre ela, e os jovens é que cobram que ela busque se informar junto ao governo do estado sobre essa reforma que se arrasta há muito tempo aqui na nossa cidade, né? Então, entrando aqui em outros assuntos, quero agora aqui relatar, por mais que seja um assunto já repetitivo, o vereador Jesse James, mas as pessoas nos procuram e cobram para que a gente leve a voz aqui nessa tribuna com relação à limpeza pública de nossa cidade, né? Então, assim, dizer que é fato, é notório, o mato está aí tomando de conta de tudo, como diz o caba do interior, né? Então, nós, como representantes do povo, temos que sempre levantar essa voz e a preocupação na questão do bem-estar e da qualidade de vida do nosso povo. Para citar um exemplo, há duas sessões atrás, a vereadora presidente dessa casa, a vereadora Surama, solicitou do Poder Executivo a limpeza e a poda de árvores da praça em torno da igreja de São João Batista. Então, vereadora, no último domingo eu estive lá e a situação é precária, viu? Então, quero me ajuntar à sua reivindicação e solicitar que a prefeita imediatamente solicite a limpeza, a poda da árvore, mas, vereador Adão, que ela vá muito mais além, que ela providencie a iluminação daquela praça. Só tem um poste lá na cruzeta iluminando aquela praça. Então, é frustrante para nós que somos representantes daquela comunidade ver a praça do bairro Cruzeta, sendo que a Vila Parnaíba já foi recuperada, a Praça Geogênio Lima já foi recuperada, a Matriz Nossa Senhora de Guadalupe já foi tido uma atenção especial. Então, a Cruzeta, que foi tão... como eu posso dizer... A prefeita teve uma votação tão expressiva lá no bairro Cruzeta, e se você andar, vereador Andor Moura, pelo bairro Cruzeta, você vai se deparar por altura do mato, maior do que o Martinez. O Martinez é alto. A Rua C se encontra em determinado trecho inatrafegável. O calçamento, as pedras estão se rolando. A Rua Raimundo Figueiredo também está inatrafegável pela lama e pelos buracos. Então, prefeita Nedinha, líder do governo Jesse James, por favor, tome providência com relação a uma atenção especial por aquela comunidade. É o pessoal que está nos procurando, então nós só estamos tratando aqui das reivindicações da comunidade com relação à limpeza, à iluminação do bairro Cruzeta, né? E para concluir a minha fala nessa noite de hoje, eu gostaria sim de parabenizar o deputado federal Silas Freire, do PP, que na última semana se reuniu em Brasília com o diretor do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o senhor Walter Casimiro, também se reuniu em Teresina com o senhor Paulo Sal, com o objetivo da federalização da PI-135. É uma PI que o vereador Adão Moura sempre está aqui reivindicando a recuperação, né, a questão do tapa-buraco. Mas, assim, a gente sabe que hoje essa PI que liga Guadalupe a Jerumenha, hoje, é de responsabilidade do governo estadual. E essas operações, Domingo Gomes, tapa-buraco, não resolve o problema, resolve naquele momento, mas no ano posterior o buraco volta à tona. Então, assim, o deputado Silas Freires está buscando, junto ao governo federal, a federalização desta rodovia. Ela inicia, Euclides Alves, lá em São Luís, no Maranhão, e vai até Belo Horizonte. Então, o deputado federal Silas cabeçou essa luta em buscar passar essa PI para a BR, federalizar, né? Ele encabeçou essa luta. A partir do momento que ela passa para a União, é a União que vai recuperar a malha asfáltica e fazer a manutenção. Alguns dos senhores que trafegam para Floriano vê que em torno da BR hoje, de Jerumenha a Floriano, já estão até colocando cercas, né, de concreto, para evitar que o gado, que o jumento, que o cavalo entre na via, né? Então, quero parabenizar o Silas Freire por essa iniciativa de federalização do trecho de Guadalupe a Jerumenha. Essa federalização, guadalupenses, isso vai trazer um benefício enorme para a nossa Guadalupe, porque a partir do momento que ela passar para o governo federal, é o governo federal, o DENIT, que vai procurar, no primeiro momento, recapear totalmente essa BR. E a partir daí, tomar responsabilidade para si e manter uma BR de perfeita qualidade. Então fica aqui esse sentimento e esse parabéns ao deputado Silas Freires, que está em Brasília batalhando por essa federalização da estrada que liga Jerumém a Guadalupe, que vai melhorar futuramente, se Deus quiser, se os esforços do deputado conseguir chegar lá. E por fim, senhora presidente, quero concluir parabenizando o grupo de teatro Lupistar da cidade de Guadalupe, que neste mês passado esteve em Teresina participando, em Floriano participando de um concurso de dança, e foram muito felizes, trouxeram a vitória para Guadalupe. Então quero parabenizar assim na pessoa do Rato, do Matheus, daquele grupo de teatro, de grupo de dança Lupistar, e dizer que vocês são um orgulho para Guadalupe. Os meus cumprimentos e os meus parabéns a vocês. Então, senhora presidente, era tudo que eu tinha aqui nessa noite, aqui nessa tribuna. Um abraço forte a todos e meu muito obrigado.
Neste momento, convido a vereadora Francinete a fazer uso da palavra.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores, aos ouvintes da 104.9 e aos nossos internautas. Mais uma vez aqui nesta casa, é como se diz mesmo, é uma casa de discussão, é uma casa onde traremos os problemas da sociedade, de nossos munícipes, a serem expostos. Realmente, tudo o que se falar deverá ser válido, deverá ser relevado de uma forma, de uma interpretação bem singular, nesse caso. Eu estou aqui simplesmente hoje. O vereador Odair trouxe essa nota de repúdio sobre a PEC 287. Vereador Odair, na sessão passada, Vossa Excelência não se encontrava presente, de já me manifestei a favor, porque sou contra o tipo do que se encontra, de fazer tirar um direito que é do povo. E ao mesmo tempo, aonde nos perguntamos a quem será o beneficiado. Eu acho que nesse meio o beneficiado será uma minoria e não a maioria. O povo perde e o povo clama. Mas que mais uma vez, chamando-se a atenção do repúdio de Vossa Excelência, de uma forma bem ampla, é que é válida. É que é válida. Porque se este povo, representante de um povo, de um município, não chegar a uma conclusão para que leve a seus munícipes a realidade do mal causado pelo próprio povo. Entenda bem, está meio confuso. Quando o povo escolhe, ele já traz o seu representante nato. É uma reforma que já vem se arrastando há muito tempo. Veio pelo Lula, passou pela Dilma, chegou no Temer, que já não sabe mais o que faz, e lança a proposta. Pensando que vai ser o salvador da pátria. E é um mero engano, um erro, o qual ele está cometendo, o qual os outros não tiveram a coragem de expor e nem de se manifestarem. Então, vereador, eu acho até engraçado. Diga-me uma vez se não é culpa do povo. Porque o povo elege, o povo escolhe o seu representante. E depois, como o povo, chora o erro que cometeu. Mas é bom o povo chorar o seu erro. Porque ele chorando o seu erro, ele vai ver. E vai pensar e vai refletir. Para não cometer mais tantas asneiras, igual tem cometido ao nosso país. É lamentável o que se aconteceu. Fora essa, temos mais outras mazelas para com o cidadão. Agora só nos resta provocar e chamar o povo a acordar para a dura realidade que aqui se encontra. Eu não acredito tanto que seremos prejudicadas só as mulheres, mas sim um povo em geral. Um povo em geral. E é o que é lamentável para todos nós. É o que choramos e o que pagamos pelos erros cometidos. Que o povo aprenda a escolher o seu representante. Simplesmente, isso são as minhas palavras. E quero relembrar também uma coisa, assim, não em termos de crítica, que o vereador daí falou. O vereador Martinei, que ele falou, sobre a reforma do Cine Maracaru, do qual eu vejo que ela já vem se arrastando, passado, são coisas de convênio, né? Com certeza a senhora presidente, a senhora prefeita tomará o conhecimento e verá o que poderá trazer e fazer. Porque na realidade é o início, são 4 meses. Mas nós também tivemos passado, que passaram sua temporada e não deu a iniciativa onde poderia também ter embalado, que é o caso também do estádio. Mas graças a Deus, tudo está andando, está caminhando, a senhora prefeita está correndo atrás e eu espero que ela corra atrás de mais esse passo, que é o Cine, para que os nossos rapazes do grupo de teatro venham ter também aonde possam ensaiar, fazer seus ensaios, porque isso é bom, é para os nossos jovens e o munícipe. É muito importante. Então, meu boa noite, um abraço especial a todos vocês.
Convido neste momento o vereador Jesse James a fazer uso da palavra.
Mesa presidente, vereadores, vereadoras presentes, público presente, através da 104.9, Guadalupe Agora, da web, Francinal de Publicidades, todos aqueles sintonizados na zona rural do nosso município, mandar um alô para nossa amiga Joana, do João Batista, lá no Atoleiro, enfim, para todos sintonizados. Quero aqui, primeiramente, parabenizar o empenho dos vereadores aqui presentes quanto à administração, quanto às soluções, quanto às cobranças, mas também parabenizar a prefeita, através da Secretaria de Saúde, ter iniciado os trabalhos organizando a casa. E eu quero aqui citar uma casa, o hospital local Pedrina Silveira, onde eu não recordo há quantos e quantos anos atrás aconteceu uma cirurgia naquele hospital. E hoje se faz cirurgia, inclusive até cirurgia de esterectomia foi realizada, graças a Deus, graças à força de vontade que a nossa prefeita tem para com o nosso povo, ao secretário de saúde. É isso. Em relação a vários questionamentos que foram feitos, que estão sendo feitos pela população, inclusive vereador, Adão Moura, que antecipou já algumas explanações sobre questionamentos, quanto aos vestimentos, quanto... Quero aqui dizer que hoje o hospital está de cara nova, devido à administração, devido à prioridade, devido à prefeita priorizar a saúde, que para mim é o fator principal que possa ter dentro de uma gestão municipal. Aqui hoje encontra-se, através das rigorosas medidas sugeridas naquele hospital, com mais higiene, limpo, bonito de se ver, com mais segurança, privacidade, onde o hospital, você sabe que só vai quem tem negócio. O hospital, ou você vai para visitar, ou você vai para acompanhar, ou você vai para um atendimento, ou então você vai para fiscalizar, que é o trabalho nosso de vereador, que qualquer vereador, a qualquer hora do dia, ele tem um livre acesso, sem nenhum aviso prévio, a entrar naquela localidade, em qualquer outra localidade pública ou municipal. Mas hoje o paciente, ele está bem melhor, porque você chega no hospital, encontra um hospital limpo, um hospital que não falta médico, um hospital que não falta enfermeiro, um hospital que só entra aqueles que têm extremamente necessidade, aqueles que vão visitar, porque o hospital, a pessoa que está debilitada, a pessoa que está precisando de um atendimento, antes você vinha, antes entrava cachorro, entrava gato, entrava menino de cueca, entrava gente de short, de bermuda, de todo jeito, era um negócio mesmo, as portas eram abertas. E eu sei que a comunidade, o Guadalupe, se assombra, porque de repente se depara, chega no hospital de short, não pode entrar. Então é questão de tempo, como o vereador falou, é questão de tempo que as pessoas vão se adequar. Porque o paciente, quando ele está internado, ele precisa também privacidade dentro de um quarto, para que ele tenha somente a visita daquela pessoa que está acompanhado, de algum familiar seu, com um crachazinho, identificando que aquela pessoa sim está indo lhe visitar, e de um médico, de um enfermeiro, enfim, mas não de toda e qualquer pessoa que queira entrar no hospital, a hora que quiser, do jeito que quiser entrar. Não é assim não, tem que manter a ordem, até porque o hospital é um local que exige muita higienização para que aqueles pacientes não possam piorar. Então, quero aqui falar também da ambulância, que o município vai receber as duas ambulâncias. Uma foi aquela do acidente do seu Domiciano, que foi colocada numa oficina e foi toda depenada. Carregaram até o diferencial dela, pessoas da prefeitura carregaram naquele tempo que ela estava lá. Enfim, foi encaminhada para a oficina, autorizada, e vai ser entregue 100% em condições de funcionar. E outra ambulância, através do governo do estado, nós já foi recebido em Teresina, está sendo adesivada através do nosso amigo, nosso deputado Jorge Neto, através do governo do estado, conseguiu um Amarok, está chegando esses dias para atender o hospital do nosso município. Outra coisa, em relação às fossas, estão sendo solucionado o problema das fossas, problemas que atormentam o nosso povo. Há 8 anos atrás, são reclamações de fossas, de fedentina, causando maus e danos à saúde do nosso povo, fossas que a gente via há 2 anos sendo expostas, derramadas a céu aberto, aquela fedentina horrível. E então, é um compromisso nosso, é um compromisso da prefeita, solucionar o mais rápido possível o problema de todas as fossas de nosso município. Já foi iniciado os trabalhos e serão concluídos. Às vezes nós sabemos criticar, mas vamos também fazer uma retrospectiva como o ex-gestor encontrou os patrimônios públicos e como ele entregou. Porque uma coisa difícil é você conseguir uma obra grande, você conseguir construir, mas você dar manutenção não é tão caro. Exige o quê? Exige um vigia, exige uma pessoa capacitada para que ele não possa deixar as pessoas destruir. Eu entrei naquele Cimorelda, como aqui já falei, meu Deus do céu, é um absurdo. Lá não tem vaso nem quebrado, enquanto mais funcionando.
os alambrados quebrados, iluminação de péssima qualidade. Fui lá com o secretário e automaticamente ele mandou fechar. E hoje, inclusive, o eletricista já foi fazer o corte da energia daquele local para procurar uma forma de recuperar aquele poliesportivo Simorelda. Porque não está, o que não está em condições de funcionar, não adianta teimar, porque pode causar muitos danos ao nosso município. Então, em razão dos calçamentos, os bairros, é porque ficou um pouco vago, mas os bairros que serão contemplados com calçamento serão o bairro Bela Vista, o bairro Coqueiro e o bairro Cruzeta. É muito calçamento, vai dar para atender acho que mais de 90% das ruas que não tem calçamentos. Não quer dizer que os outros bairros não vão receber, não vão ser contemplados, mas vão ser sim, porque a prefeita tem o interesse também de recuperar, e vai ser recuperado com recurso próprio alguns calçamentos de outras localidades. Em relação ao Bolsa Família, já foram iniciados, onde haverá um tratamento igualitário para todas aquelas pessoas que necessitarem do uso do Bolsa Família, já foi regularizado. Também, em relação à estrada, que a reforma da estrada do trecho Guadalupe para Santa Rosa vai ser todo recuperado, vai ser todo refeito. Vão pissarrar em média de 15 centímetros de altura, e a promessa é até o primeiro semestre ainda possam iniciar essa obra. A iluminação pública do município, também estive em Teresina semana passada com a prefeita, o secretário de planejamento, já foi autorizado, já tem dinheiro, estão só concluindo a parte documentos e o projeto da iluminação pública municipal, especial a da avenida, do início das placas até chegar no balneário, vai ser toda trocada e vai ser iluminada com LED toda a avenida do nosso município. Em relação também ao balneário, também já tem o dinheiro, também estão só na questão do projeto. Balneário é uma reforma de R$500.000 que vai ser gastado naquele balneário. Em relação ao CCI, inclusive já foi cobrado, inclusive pelo vereador Martinei e por outros vereadores, e já é uma cobrança nossa já de muitos anos, para que o CCI não volte a funcionar e cada vez mais melhore, possa ampliar, possa melhorar para aquelas pessoas da terceira idade possam desfrutar do grande e belo CCI. Agora, onde funcionava o CCI, no momento está muito difícil funcionar, porque estive, inclusive, com a prefeita e o engenheiro Elísio, que é o engenheiro do município, e ele falou que o caso do CCI da Cruzeta só tem uma solução. Se não pode recuperar hoje, é trocar as fechaduras, trancar e entregar a chave na prefeitura. Porque lá não tem o mínimo condição de um cidadão entrar dentro daquele prédio, porque correrá um grande risco de vida, aquele prédio desabar nas pessoas. Mas então, não é por isso que a prefeita vai cruzar os braços, porque ela já está tomando uma medida. O Colégio Terezinha Simplício teve a Rocha Unó, né? Acho que já, eles entregaram, acho que não está. É isso. Não está funcionando mais, ela vai procurar uma forma de mudar, mas já vai iniciar no Coqueiro o CCI. Então, aqui também, quanto ao decreto, também já foi, só esclarecer que já foi revogado, e como foi dito, inclusive, no dia do decreto pela presidente, que se houvesse a necessidade de um projeto, não teria nenhum problema que o projeto seria encaminhado a esta casa para apreciação dos demais vereadores. Então, quando se tem muito dinheiro, a passos largos, a gente consegue fazer muito pela nossa cidade. Mas mesmo com pouco recurso financeiro, considero um crescimento de grande valor, um crescimento grande que nós estamos tendo em nosso município. Talvez nem todos conseguem enxergar, porque às vezes a gente, e eu tenho certeza que nunca nenhum gestor vai conseguir agradar todos, porque nem Jesus Cristo conseguiu. Mas sabemos a grande deficiência que nós estamos tendo, como também nós temos que reconhecer a grande deficiência financeira que o nosso município está passando. A prefeita está priorizando aquilo que é de mais importância, que é a saúde e a educação, que hoje vai bem melhor do que os outros anos. A limpeza pública, é verdade, o povo está cobrando, é do Martinet, é de mim, é de todos os vereadores da tribuna, todos os vereadores desse plenário, e também da nossa prefeita. mas estão sendo tomadas providências, tanto quanto na iluminação pública, que inclusive foi feita a licitação e já foi cadastrada a empresa e já vão iniciar a reforma na iluminação pública em todo o nosso município. Tudo vai acabar bem, fé em Deus e com a força de vontade que a nossa prefeita tem. Em relação ao transporte, dizer que o transporte da saúde também será normalizado e atenderão todas as necessidades daquelas pessoas que querem se deslocar a Teresina. O transporte será um transporte bem maior do que o que tinha antes. Em relação ao parcelamento, quero aqui só dizer que realmente a gente entende a posição de cada vereador e é respeitada. Cada um tem que respeitar o posicionamento do vereador. Mas que o parcelamento hoje, o débito foi parcelado em 180 meses. Agora, é passar meses, pior do que esse parcelamento, foi um prefeito passar mais de 6 meses sem pagar energia pública municipal. Então, dá para tolerar. Porque onde esse prefeito, não pagou, passou mais de 6 meses sem pagar energia, imagina a prefeita na dificuldade que está hoje, pagar a energia que ele deixou ainda pagar a atual. Então, é devido a essa grande dificuldade, e nós estamos pedindo aos caros vereadores que possam entender, e na nossa intenção só é melhorar. Aqui finalizando, em relação ao vereador falou da superlotação, vou passar esse conhecimento que eu não estou sabendo. Em relação à merenda escolar, às vezes a informação vem muito rala, às vezes por falar que isso, mas é bom que o vereador possa fiscalizar, possa ir nas unidades para fiscalizar se está sendo feita. Então é só isso por hoje. Boa noite. Obrigado a todos.
Vereadora, por favor.
Ou não, vereador?
Eu quero só fazer um registro que faleceu quarta-feira, no dia 29 de abril, o seu Manuel Pereira da Silva, conhecido como seu Manilim. Ele era irmão do seu Zé Pereira, sogro do meu ilustre amigo Leônidas Amorim. Está ali, ele viveu um bom tempo ajudando ali a dona Lourdes no mercado, ali no seu comércio, e amanhã é o 7º dia. Só para registrar, presidente. Obrigado.
Obrigado. Então a Câmara Municipal se soma aí aos parentes e amigos desse nosso falecido.
Só corrigindo, 29 de março, viu?
Muito bem, vereador. E nesse momento eu convido a vereadora Luciana Martins a fazer uso da palavra.
Cumprimento a senhora presidente desta casa, vereadora Surama Martins. Cumprimento os nobres colegas vereadores. Cumprimento o plenário aqui presente, em nome de Domingos Gomes. Boa noite a todos aqui presentes e aos que estão em casa nos ouvindo pela rádio 104,9 FM e aos que nos ouve e nos assiste pelo Facebook ao vivo. Boa noite a todos. Quero mandar aqui um alô, um abraço para a minha cunhada Edna Miranda, no bairro Coqueiro. A minha prima Josélia Martins, também no bairro Coqueiro, que está sempre nos ouvindo, ou sempre nos ouvindo às nossas sessões. Um abraço. Inicio a minha fala de hoje falando das minhas indicações que fiz aqui a esta tribuna, a sessão passada. Quero aqui parabenizar e agradecer em nome da população guadalupense a iniciativa e a preocupação da prefeita Neidinha em resolver logo o problema da Casa de Guadalupe em Teresina. Parabéns, prefeita. É dessa forma que as coisas funcionam. Eu sei que a tarefa não é fácil, é difícil, mas continue assim, que eu tenho certeza que você dará uma boa lição de administração pública na nossa cidade. Fiquei muito feliz e a população de Guadalupe agradece. Na última sexta-feira, estivemos reunidos juntamente com a prefeita e os responsáveis pela piscicultura em Gaiola, no Lago da Boa Esperança, onde lá foram expostas várias reclamações, perguntas, que a população de Guadalupe vem tendo uma preocupação a respeito de uma possível contaminação no Lago da Boa Esperança, que pode futuramente prejudicar a saúde do povo de Guadalupe. Então, assim, já quero convidar para a audiência pública, quarta-feira, nesta casa, a partir das 15 horas, que nessa ocasião irá ser tratada a respeito desse problema que vem, né? A população de Guadalupe está preocupada sobre essa possível contaminação com o Lago da Boa Esperança. Estivemos também reunidos com a prefeita e os produtores dos platôs de Guadalupe. Na ocasião, foi tratado sobre a compra direta de produtos, onde eu pude observar a preocupação da prefeita Neidinha levar uma alimentação de qualidade, fresquinha, natural, a nossas crianças. E valorizando também o trabalhador, né, de produtos do nosso município. Aproveitando também a oportunidade, pude pedir à senhora prefeita um maior apoio e suporte com transporte para aqueles produtores carregando adubos, os calcários, trazendo de outras cidades. Quero aqui dizer também que eu reforcei lá para a prefeita a respeito da iluminação Rossi Capina, e o que ela me disse foi que logo, logo já estará resolvendo esse problema na nossa cidade. Uma coisa que achei muito bonita, vereador, daí a sua reflexão, né? Onde você fala que o povo guadalupense deve fazer uma reflexão. Mas eu quero dizer a você, vereador, que essa reflexão já foi feita. No dia 2 de outubro, o povo de Guadalupe fez realmente essa reflexão, elegendo a Neidinha e a Ediva Miranda para administrar a nossa cidade. E dou boa noite a todos os guadalupenses.
Quero cumprimentar a mesa diretora na pessoa da vice-presidente Luciana Martins, do secretário Jesse James. Agradecer a presença dos nobres vereadores aqui presentes nessa sessão, Martinei, Odair, Francinete, Adão Moura, aos amigos aqui presentes, em nome do nosso amigo Marcos, funcionário desta casa, que muito tem contribuído com a minha gestão. Eu cumprimento aos demais amigos aqui presentes, aos amigos ouvintes que estão sintonizados nesta rádio 104.5. Eu cumprimento meu amigo Nascimento, na zona rural, e em nome dele eu estendo o meu abraço aos demais amigos. Inicio as minhas palavras convidando aos nobres vereadores, à comunidade aqui presente, aqui estão nos ouvintes, a participar da audiência pública que acontecerá quarta-feira, dia 5, aqui no plenário desta casa. Quero assim agradecer todo o empenho né, toda dedicação, todo o apoio da Prefeitura Municipal de Guadalupe, na pessoa da prefeita Neidinha, a Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, na pessoa do padre Gilvan Dias, e a Câmara Municipal de Guadalupe, em nome de todos os vereadores que representam esta casa, que estamos abraçando, né, esta causa, esta audiência pública. Quero aqui deixar bem claro, não é uma audiência pública para colocarmos na parede os nossos empresários, os nossos empreendedores, não. É um momento de reflexão para refletirmos em relação ao tema da campanha da fraternidade, né? São os biomas, que são os impactos ambientais que hoje sofre não só a cidade de Guadalupe, mas o nosso Brasil, o mundo, né? Devido a esses grandes empreendimentos, no momento em que chega o progresso, muitas vezes existe esse impacto que causa uma grande destruição. Então é um momento que a população pode fazer algum questionamento, vivenciar os pronunciamentos das empresas que investiram, que acreditaram no nosso município, de nós ouvirmos o pronunciamento de um representante da nossa diocese. Então, aos que puderem vir, que venham, e aos que não puderem, a gente conta com o apoio da Rádio Cidade Luz FM para transmitir essa audiência e que os demais possam estarem acompanhando em suas residências. E a pauta da nossa audiência pública, às 15 horas é a abertura, né? A Igreja Católica irá fazer a abertura com o representante da nossa diocese. Às 15h45, um representante da Chess irá fazer seu pronunciamento. Às 16 horas, um representante da Associação dos Irrigantes Platô de Guadalupe, a ACIP, irá fazer o seu pronunciamento sobre os impactos ambientais. Às 16 horas e 30 minutos, outro representante da Colônia de Pescadores, né, o IBAMA, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, a SEMAR, né, e também um representante da ONG Boa Esperança veio pedir hoje um espaço para falar um pouco do projeto. Então, aqui é apenas a pauta desta audiência pública, e aqui, em minhas palavras, em nome de todos os vereadores que faz essa Câmara Municipal, eu reforço o convite da presença de vocês. Quero, assim, reforçar aqui as palavras do vereador Jesse James, que hoje trouxe um pouco do que a atual administração vem fazendo ao longo, né, fez ao longo de 90 dias, um pouco, entre aspas. Mas em 90 dias, a atual administração tem tentado oferecer a mudança necessária que Guadalupe precisa. Nós não podemos fechar os olhos e dizer que não tem o que se fazer. Tem, porque o que deixou de ser feito nos últimos 4 anos, ela não pode recuperar em 90 dias. Quero aqui reforçar a questão do que foi cobrado em relação às nossas ruas escuras. A gente sabe o que está acontecendo. Reforçar aqui a minha preocupação do vereador Martinei, o meu amigo João Gaúcho, lá da rua que dá acesso à ETA, também me ligou dizendo que sua rua está escura, preocupado com a fábrica de gelo que está se transformando num depósito de lixo. Quero assim dizer ao amigo João e aos seus moradores vizinhos que estive hoje no gabinete da prefeita Neidinha levando essas e outras reivindicações da nossa população, e ela nos garantiu que está fazendo o máximo para solucionar as questões das licitações necessárias para que possam iniciar os trabalhos em relação a essas cobranças da limpeza, da iluminação pública, do lixo. Então, ela me garantiu que esse processo de licitação já se encontra na fase final e que logo, logo, num tempo bem curto, ela estará atendendo os diversos bairros da nossa cidade, mediante as condições que a prefeitura tem para atender a nossa população. Como bem falou o vereador Martinei, ele disse que o mato se encontra da altura dele. Ora, que o vereador Martinei tem mais de um metro e setenta. Aí eu faço assim, eu acompanho que o vereador Martinei é conhecedor, que a vereadora Surama visita, mas será que esse mato, que cresceu 1,70 m, ele cresceu em 90 dias? Não, vereador. Simplesmente esse mato, quando a prefeita Neidinha assumiu, ela já encontrou. Não estou aqui dizendo que a prefeita Neidinha não tem que ter essa responsabilidade de capinar, de fazer a coleta do lixo semanalmente. Não, eu estou aqui explicando que esse trabalho não foi iniciado em diversos bairros da cidade, não pelo fato da prefeita Neidinha não ter conhecimento, mas pelo processo licitatório que ainda não foi resolvido. As pedras soltas em diversos bairros da nossa cidade não foi criado e nem nesses 90 dias, não. É um problema crônico que, infelizmente, a atual administração recebeu não só a prefeitura com vários débitos, como também os diversos bairros da nossa cidade abandonados, as nossas escolas abandonadas, os postos de saúde precisando de uma atenção imediata, o nosso hospital da mesma forma. Aqui eu reforço e digo que a vereadora Surama hoje esteve lá ao hospital para conversar com o nosso diretor Paulo Rocha, mas me informaram que ele estava em Teresina. Fui acompanhado do assessor de comunicação Euclides, o Leon Dinha estava também me acompanhando, lá fui recebida pela filha do Enesildo, e ela me recebeu muito bem, me explicou em relação a algumas reclamações, e esta oportunidade que eu estou usando aqui da palavra nesta tribuna, eu quero que a população de Guadalupe tenha consciência e que procure entender as normas que hoje está sendo implantada no Hospital de Guadalupe, mas é para a segurança da nossa população, é para melhorar a qualidade de vida, o atendimento da nossa comunidade. E o que essa enfermeira me informou é que iniciou-se o quê? Uma mudança, é uma triagem, onde você chega, é recebido, tem um segurança lá na porta, tem uma pessoa que vai pegar os seus dados, encaminhar para essa triagem antes, com uma enfermeira que vai estar lá para saber se é necessário você ir até o médico, porque nessa pré-consulta você vai informar a essa enfermeira que vai estar lá à sua disposição o que realmente você quer no hospital. Se é um atendimento ambulatorial. O que é um atendimento ambulatorial? É muitas vezes você vai para a troca de uma receita, pedir que o médico olhe o resultado dos seus exames, ou pedir uma requisição para fazer um exame. E este processo ambulatorial, ele não é para ser feito no hospital, ele é para ser feito nos postos de saúde. Então, se você não está com nenhum problema para pedir uma requisição, não precisa ir falar com o médico. A enfermeira lhe atende e vai lhe encaminhar para o posto que é responsável. Então, é isso que está acontecendo. No início, as pessoas não estão entendendo, mas isso é normal, é uma forma de se organizar, de atender melhor aquelas pessoas que realmente precisam do atendimento médico e urgente, de urgência. E outra coisa também, a questão dos horários de visita está determinado para as 9 horas, 9 às 10 da manhã, e a parte da tarde das 15 às 17 horas. E também em relação aos vestimentos, eles não querem que as pessoas entrem de bermuda, em especial os homens. Nós mulheres, muitas vezes, né, temos uma bermuda aqui no joelho, uma saia, mas os homens não querem que entre de bermuda. Então essa mudança é para organizar a casa. Então esse espaço aqui que eu estou usando é para levar essas informações, para que as pessoas procurem entender e aceitar que é uma mudança que nós estamos tentando adequar para melhor atender o nosso povo. E eu quero aqui reforçar, nós temos aqui agradecer, porque a nossa prefeita está oferecendo o quê? Lá no hospital também, como bem falou o vereador Jesse. Hoje nosso hospital, há quanto tempo não fazia cirurgia? Hoje nós temos um médico competente, capacitado, que é o doutor Dilson, que hoje já, juntamente com, eu acredito que ele faça com o doutor João Alberto, né, cirurgia, não sei, eu posso aqui assegurar que o doutor Dilson está fazendo, voltou a fazer cirurgia no nosso hospital, que o raio-x está funcionando, que duas ambulâncias irão chegar para atender melhor nossa população, que a prefeita Neidinha vai colocar um carro maior para levar a nossa população a Teresina, mas vai ter também que se adequar. Não é todo dia que esse carro, é um, tipo uma besta, né? Vai todo dia sair daqui para Teresina, não. Então vamos esperar, vamos ter paciência. Eu sei que tem muito o que ela fazer, mas eu tenho certeza, pelo início da sua administração, ela está tentando acertar. E ela, pelas vezes que eu já procurei, que eu vejo, que eu participo das reuniões, como bem foi falado aqui pelos meus colegas vereadores que me antecederam, nós participamos da reunião, a gente vê nela a força de vontade para atender, para oferecer a mudança que Guadalupe tanto esperava e sonha. E é dessa forma que nós vamos tentar acertar. E se a mudança que for feita não der certo, a gente tenta e já muda para outra coisa, vai outro caminho. Como o vereador Odaí falou em relação à merenda escolar, eu acho que é necessário, quando alguém vier falar a respeito de como está sendo a merenda escolar, vereador, que a gente possa realmente escutar direitinho. Porque eu tenho acompanhado que dentro da educação do nosso município, tanto no hospital, nos postos de saúde, nós temos profissionais competentes que estão aí, nutricionistas, oferecendo um cardápio de qualidade, um cardápio diferenciado. Nós temos a Josélia Figueiredo, que está também aí à frente da merenda escolar do nosso município. Hoje mesmo encontrei com ela, junto com a nutricionista, lá no Alonso Ramos, vendo, olhando a qualidade do... se está vencido ali o produto, vendo que realmente vai levar as escolas do nosso município. Então é necessário que a gente possa ouvir para não se envaidecer e receber crítica e estar aqui criticando por criticar. É importante. Todos os nossos pedidos, as nossas indicações aqui são muito válidas. Em relação ao Cine Teatro Mandacaru, quero dizer, senhor vereador Martinei, que é uma preocupação nossa, é uma preocupação da nossa prefeita, é uma preocupação do Georgiano Neto. Esteve aqui domingo passado, atrasado, e ontem fez 8 dias. Ele mesmo, estive acompanhando ele ao lado do vereador Adão Moura, e estivemos olhando a situação daquele asfalto que dá acesso a entrada ao SAMU, ao bairro Boa Esperança, a péssima condição daquele asfalto. Fomos lá no próprio Cine Teatro Mandacaru, ele ficou assim encantado com a estrutura daquele prédio, agendou com a prefeita Neidinha para na semana seguinte ir a Teresina falar com os órgãos competentes a respeito para reiniciar aquelas obras. A prefeita Neidinha foi, acredito que tudo esteja se encaminhando para que essas obras sejam reiniciadas. Eu acredito que tem um parcelamento de um débito do que já foi feito, que não foi pago. O governador se comprometeu a pagar, como também a obra do estádio Júlio César, né? Que está aí reiniciando as suas obras. Tem uma data prevista para o aniversário da cidade, nós podermos inaugurar este estádio. Não foi à toa que a vereadora Surama hoje apresentou um projeto de lei baseado juntamente para ser trabalhado com as escolas do nosso município, com a Prefeitura Municipal de Guadalupe, com os nossos empresários, com os nossos empreendedores. Craque na bola, craque na escola. Aquele aluno que tiver uma boa nota na escola e tiver o esporte como seu dom, ele ter a oportunidade de participar ao final de semana lá no estádio. Vai ter um coordenador. Então hoje eu não quero, já falei um pouco, vou na próxima semana falar a respeito deste projeto. Com certeza, a partir de amanhã, nos gabinetes dos nobres vereadores, estará a cópia desse projeto, mas é acreditando nessa administração que a gente vê a vontade que tem de acertar, de fazer a diferença, de fazer valer o povo acreditar que ainda existe político que trabalha, que promete, que cumpre e que faz a diferença. É pensando dessa forma que nós, vereadores, que representamos a este povo, trazemos projetos de tamanha relevância para proporcionar aos nossos jovens, aos nossos idosos, aos pais de família, oportunidades. Oportunidade de emprego e renda, oportunidade de tirarmos os nossos jovens das drogas, da prostituição, do alcoolismo. Oferecer aos nossos idosos uma oportunidade de um lazer, um ambiente para se integrar com os outros idosos. Então é dessa forma que nós vamos acertar. Então eu quero assim dizer que como bem falou o vereador Martinei, que o Silas Freire está se tendo a preocupação em relação a essa estrada PI que dá acesso a Jeromia Guadalupe, eu quero parabenizar também o nosso deputado Georgiano Neto, esse jovem deputado que usou a semana passada a tribuna da Assembleia Legislativa pedindo apoio tanto ao governador quanto aos seus pares para que esse recapeamento realmente saia. É uma cobrança. E o importante, vereador, é que essas cobranças saiam ou de vários deputados. É somando as forças que nós vamos realmente chegar a um objetivo desejado. É juntando as forças que realmente nós vamos oferecer à população que necessita daquela estrada, que trabalham diariamente, que fazem 2, 3 viagens por dia, que nós vamos dar o maior conforto, tanto ao proprietário da besta, como à nossa população que participa, né, que precisa desse transporte. E aqui já finalizando, eu quero me somar às palavras do vereador Adão Moura. Estivemos aqui essa semana com a reunião com os pastores. E aqui existe o meu amigo Clemilson, está aqui presente, representante da Assembleia de Deus, que com certeza vai querer conversar um pouco com os nobres vereadores em relação ao Dia do Evangélico. Uma data mas o momento da reunião não foi específica, foi algo que eu convidei, mas a gente vai ter a oportunidade de fazer uma nova reunião, levar a prefeita Neidinha o levantamento do custo do gasto deste belíssimo dia de evento que a cidade de Guadalupe precisa compartilhar, né, ajudar na medida do possível. Eu acho assim, que temos que fazer as coisas da forma correta. Se pode ajudar, que diga que pode. Se não puder, também não tem problema. Independentemente de ter ajuda da prefeitura ou dos vereadores, as igrejas podendo, com certeza eles irão oferecer essa oportunidade. E essas reuniões, elas são necessárias para que nós possamos nos posicionar, né, juntar forças para fazer com que este evento possa acontecer. Então eu quero assim finalizar, agradecer a presença de todos, agradecer a Deus por esta oportunidade de mais uma segunda-feira estarmos aqui todos juntos, né, felizes, todo mundo otimista, todo mundo usando essa tribuna desta casa em busca de soluções a atender a população de Guadalupe. Então, sob a proteção de Deus,
senhora presidente,
declaro...
Antes de encerrar, eu só queria fazer um pedido a vossa excelência, que a moção de repúdio que eu apresentei hoje seja encaminhada ao secretário dessa casa, para que ele possa digitar e quem quiser firmar, certo? E que ele faça os encaminhamentos aos respectivos parlamentares federais do nosso estado.
Com certeza. Okay. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada esta sessão ordinária do dia 3 de abril de 2017. Então, convido assim a todos para a gente depois poder tomar um suquinho ali fora. E vamos conversar com o nosso amigo. Obrigada.
104,9.